Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje vai ser um Papo Pro um pouco diferente. Vamos tentar mitigar ou tentar esclarecer algumas das dúvidas, um assunto aí que está tirando o sono dos gaúchos ou até de várias software houses que atendem o pessoal no Sul, que é o TEF, né? O TEF no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma breve introdução do assunto para explicar como que isso aconteceu e depois fiquem à vontade para fazer as perguntas também. Eu já vou explicar como que vocês podem fazer perguntas aqui para a gente. Hoje o Papo Pro é bem esse mesmo, perguntas e respostas, tá? Podem usar e abusar das perguntas, o que a gente não souber, a gente tenta. Se alguém da plateia também tiver a resposta, pode complementar, que a gente vai tentar se ajudar aqui. Bom, Rio Grande do Sul, lá no começo do ano, instituiu uma nova lei em que ele dizia basicamente que o documento fiscal deveria ser impresso na mesma máquina que imprime o comprovante de cartão. O que motivou o fisco do Rio Grande do Sul a criar essa lei foi sonegação fiscal. Muitos comerciantes estavam usando maquininhas ligadas a CPF e, com isso, eles acabavam não emitindo o documento fiscal dessas operações de cartão. Então, o fisco não conseguia fazer o cruzamento dos dados que foi vendido naquela maquininha com o CNPJ do cliente. Então, a única forma que ele viu de combater isso falou: acabou a brincadeira. Agora, a mesma máquina que imprime o comprovante do cartão também tem que imprimir o documento fiscal. Como a software house vai resolver isso? Tem N maneiras. Talvez a mais fácil, a mais natural para a maioria das software houses seja o TEF, que é um software criado por uma TEF house, uma outra empresa, que faz essa captura segura dos dados e transmite eles para a adquirência. Então, o TEF, ele é instalado na máquina que você, junto com o seu PDV. Existem vários tipos de TEF, a gente pode falar aqui também um pouco hoje sobre isso, os diversos tipos de TEF. Então, o seu software ativo TEF, que vai lá, faz a captura segura do cartão, com PIN pad e tudo mais, criptografa tudo isso com toda a técnica PCI necessária aí, e transmite isso para a TEF House, da TEF House para adquirente, adquirente para emissor, e assim vai. E depois a transação volta com OK e o comprovante de impressão para sua aplicação fazer. Então, quando você integra a sua aplicação com o TEF, você passa a completar todo o ciclo de pagamento ali no seu PDV. Então, além da venda dos itens registrados, você também registra ali o comprovante de pagamento daquela venda. Isso é necessário porque você precisa informar no XML da NFC, ou seja, daquele documento fiscal que você vai gerar, você precisa informar alguns itens ali da transação TEF que acabou de ocorrer. E essa lei do Rio Grande do Sul, ela deixa claro que esses dados da transação TEF não podem ser digitados, eles têm que ser, de alguma forma, transmitidos ali para a aplicação. Então, não necessariamente você precisa ter algo com fio plugado na mesma máquina, mas tem que ser sistêmico, ou seja, as informações da transação, que é o NSU, o valor, a data que ela foi ocorrer, ou seja, os registradores daquela transação, precisam passar por XML da nota de forma sistêmica e não digitada. Então, o TEF resolve isso também. O que aconteceu? Recentemente, quando a lei entrou em vigor, muitas das software houses ainda não estavam preparadas, né? Até porque a gente sabe que no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, acho que muita gente ficou reticente ali. Poxa, eu vou ter que fazer esse monte de desenvolvimento, vou ter que parar, estou cheio de coisa para fazer aqui, para fazer esse negócio de TEF. Você acha que nem vai para frente? Mas, aparentemente, foi sim. Ou seja, o fisco não está multando ninguém, pelo menos a gente não sabe de ninguém levando multa. Até eles mesmos citaram que não fariam isso inicialmente. Mas eles estão sim passando no comércio e orientando, pedindo para o pessoal integrar o TEF, né? Inicialmente, a primeira versão da lei era para entrar o estado inteiro numa data só, seria o caos total. A FRAC teve várias intervenções com o fisco referente a essa lei e conseguiu algumas vitórias. Uma delas foi escalonar as datas de entradas, né? E a gente viu que no mês 7 entrou bastante gente nessa obrigatoriedade. Já tinha entrado uma leva lá no mês 4, se eu não me engano. Acho que eram supermercadistas e postos de gasolina. Mas esse tipo de comércio geralmente já usava TEF. Então não, a gente sentiu algum impacto, mas não foi nada tão. Nada assim como foi agora. E no mês 7, foi por faixa de faturamento. Eu não lembro bem qual foi o valor dessa faixa, mas muita gente entrou. E muita software house não estava pronta, não tinha nem homologado o TEF. Homologar TEF não é uma coisa que a gente consiga fazer em poucos dias, né? Ainda mais agora que todo mundo quer homologar ao mesmo tempo. O que aconteceu? O curso gestionou todo o sistema, todas as TEF houses. Teve, inclusive, algumas TEF houses, literalmente, fecharam a porta, falaram assim: olha, não estamos atendendo mais ninguém. A gente só vai atender o que está aqui dentro de casa, porque o volume está muito grande. Então, acho que ninguém previa um fluxo tão grande de procura e tudo atrasou. As próprias adquirentes que fazem a validação dos números lógicos, né, dos clientes, geralmente elas faziam isso em 2, 3 dias, elas começaram a responder isso em 10 dias. Então, causou toda uma sobrecarga em todos os sistemas. A gente teve que se ajustar aqui no CBR, a Paygold teve que se ajustar e contratar um monte de gente lá. Provavelmente as adquirentes também fizeram o mesmo. É algo bom para toda a cadeia, vamos deixar isso claro assim. Isso cito inclusive a Software House, porque acaba sendo uma oportunidade de negócio para a Software House também. Isso gera uma demanda, né? O cliente talvez não goste, ele começa a enxergar como uma obrigação fiscal, né? O cliente não. Ninguém compra algo contente se aquilo está sendo obrigado a você. Então, acho que cabe um pouco a Software House, que resolve essa necessidade fiscal do cliente, transformar isso em oportunidade para o cliente. Não é vender assim: olha, tá bom, eu tenho um sistema aqui que cumpre o requisito fiscal. Se você só fizer isso, o cliente talvez não veja vantagem, ou ele ainda paga contrariado aquela mensalidade do TEF, aquele módulo TEF que você vai cobrar mais também. Então, você tem que mostrar as vantagens que o TEF está trazendo para ele, na questão de conferência, que ele vai fechar o caixa agora muito mais rápido, não vai precisar ficar contando aquelas flipetas de cartão. Segurança, ele não vai precisar ficar redigitando os dados na maquininha, né? Velocidade mesmo de atendimento com o TEF. Então, tem várias vantagens que o TEF traz pro software, né? E para a gestão do comerciante. A gente sabe que os comerciantes, principalmente os pequenos, qualquer R$ 60 para eles já é motivo de briga, né? Então, tem que ter uma habilidade aí comercial para conseguir lidar com isso. Deixar bem claro para o comerciante que não foi você que inventou essa regra, foi a Cefaz. Então, não adianta ele brigar com você, né? Você só está resolvendo o problema dele, você está só dando uma solução que resolve o problema dele. Mas se ele quiser reclamar com alguém, ele tem que reclamar com a Cefaz, né? Com o deputado dele, sei lá, alguma coisa assim. Bom, então é isso. Essa é uma introdução do assunto. E a gente preferiu fazer essa edição no Papo Pro, porque a gente não está conseguindo manter o atendimento como a gente costumava fazer. Normalmente, quando uma empresa entrava aqui, uma software house entrava para fazer homologação de TEF com a gente, o José, que está aqui na plateia também, ligava para essa empresa, explicava todo o processo. Era uma ligação de praticamente meia hora que ele ficava explicando o que era o TEF, como funciona, como que cobra, quanto dá para cobrar e tal. E a gente simplesmente não tem tempo para fazer isso. A gente teve que mudar toda a nossa esteira para uma esteira mais digital, de autoatendimento. Criamos alguns vídeos, mudamos alguns e-mails com mais explicações, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer reunião presencial com todo mundo. A gente gostaria sim, porque as coisas ficam muito melhores quando você faz uma reunião, explica, né, tudo certinho, dá chance da pessoa fazer todas as perguntas dela. Mas, se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? E o ACBR tem interesse em atender todo mundo, aí não é nem assim por ganância: ah, vamos pegar. Porque a gente entende que é uma função nossa isso, né? As pessoas estão esperando isso da gente também, né? A Paygo, que é a TEF House que a gente representa, ela não atende mais diretamente software house, até porque eles não tinham estrutura para fazer isso. Eles não conseguiam, e nesse volume muito mais ainda. Então, eles estão realmente passando tudo para os distribuidores, como é o ACBR, né? O ACBR atualmente é o maior distribuidor da Paygo. A gente deve ter colocado, acho que no mês do mês 7, mais de 600, quase 700 pedidos de TEF. Então, assim, a gente teve que contratar aqui 4 funcionários a mais, treinar esse pessoal. Contratamos algumas ferramentas de ticket também, como o Zorro Desk, para a gente conseguir fazer uma gestão um pouco melhor. mudamos algumas coisas aqui no Discord, e mesmo assim, na minha opinião, ainda a gente não está ideal. É, a gente percebe que ainda tem alguns descontentamentos, a gente percebe que ainda tem alguma demora em algumas respostas, às vezes a gente ainda perde o tracking de alguma outra solicitação. É, o TEF é um negócio também que você acaba dependendo de muita gente, por exemplo. Dependência só da CBR fazer a liberação de tudo, seria ótimo. A gente mesmo vai lá e gera e colocava mais gente aqui, eu dava um jeito. Mas eu dependo da PayGo, que muitas vezes depende da adquirente para fazer algumas liberações. Então é uma cadeia que, enquanto ela não se completa, a gente não consegue entregar a resposta. No auge da crise, que a gente também não estava tão preparado, tinha menos pessoas, a gente inclusive chegou a gravar um vídeo explicando isso, né, que as adquirentes estavam demorando muito para dar essa resposta para a PayGo. Fizemos alguns malabarismos internos aqui, isso já é bem conversa de bastidores, depois o Elias pode até contar. Uma das tarefas que a gente tinha que fazer aqui era consultar no portal da PayGo diariamente se aquelas solicitações que a gente fez foram atendidas. Não tinha um e-mail, não tinha um mecanismo para eles nos avisarem que a solicitação foi feita. A gente tinha que entrar no portal e consultar. E daí, quando você tem 500 solicitações pendentes, isso vira um pesadelo logístico, né? O Elias, muito habilmente aí, fez um robozinho e agora passa a noite varrendo o site da PayGo lá, fazendo as consultas de forma automatizada, gera uma planilha com as respostas. Isso já ajudou pra caramba a gente, né? Então, criamos vários robôs para fazer a gente ter essa dinâmica. No dia seguinte, a gente já começa com as respostas já do que está liberado. Daí é só fazer realmente a entrega, né? Bom, então foi uma grande introdução aqui do assunto, né? Fiquem à vontade para colocar as perguntas. Eu vou explicar para vocês como que vocês podem interagir com a gente aqui no Papo Pro. Vocês podem escrever no canal de texto, tem ali um balãozinho do lado ali do Papo Pro. Você clicando, ele vai abrir uma janela de texto. E ali você pode escrever sua pergunta, a gente vai lendo e vai respondendo. Você também pode subir no palco. Para subir no palco, é só clicar tem um botãozinho ali embaixo, uma mãozinha, se não me engano. Feito isso, você vai pedir para subir no palco, a gente aceita aqui. Daí sim, seu microfone vai ser aberto, você pode fazer sua pergunta, seu comentário, o depoimento aqui no Papo Pro CBR, né? Bom, fique à vontade. José, quer dar uma introduçãozinha também, falar alguma coisa?
E aí, pessoal, tudo bem? Daniel, eu queria só comentar uma coisa referente ao Zorro Desk, né, a ferramenta de tickets que a gente contratou, que a gente implementou recentemente. Apenas assim, para boas práticas ali, né, cada e-mail que hoje o parceiro, né, que vocês enviam para o tef@projetacbr.com.br, é aberto um ticket no nosso Zorro Desk, tá? Então, eu só queria comentar para procurar enviar um checklist por cada solicitação, tá? Porque daí para cada pedido TEF, vocês vão ter um ticket aberto e vocês vão conseguir monitorar facilmente a entrega do PDC, né, da liberação do TEF para os seus clientes, tá bom? E sempre que tiver alguma questão, né, a ser comentada, vocês podem responder o próprio e-mail do ticket, tá? Que é aberto, para poder entrar no meu atendimento também, tá? Aí vocês vão ter tudo dentro da mesma thread ali, a entrega desde a parte que vocês solicitaram até o nosso envio do PDC para vocês.
O Zorro Desk, ele faz essa gestão de tickets toda por e-mail, né? Então, você basta sempre do e-mail, resposta lá no e-mail que a gente recebe ela aqui. Mesmo que o nosso operador feche o ticket, se você responder o e-mail, ele vai ser automaticamente aberto novamente, que às vezes ficou alguma coisa que a gente não esclareceu muito bem, você pode sempre reabrir o ticket, né? Mas, José, vamos repassar com o pessoal aqui, que eu acredito que na audiência a gente tenha pessoas que já são parceiros nossos e estão no fluxo ali de pedir PDC e tentando entender um pouco essa dinâmica. E tem pessoas que ainda estão na esteira de talvez começar a homologação, de colocar. Vamos até comentar um pouco sobre isso, né? Que é o título do programa de hoje, né? As empresas que lá em janeiro ou no ano passado falaram: poxa, esse negócio do TEF vai pegar, deixa eu já me preparar e homologar. Esses caras acabaram saindo na frente, né? Porque eles já tinham o programa pronto, quando chegou a obrigação, eles já tinham tudo testado e foi só pedir os PDCs para instalar nos clientes, né?
Sim, realmente. Então, quem homologou, né, antes ali do mês 4, até mesmo no final, acho que em novembro do ano passado, né, a gente já estava recebendo leads ali, né, das software houses interessadas em homologar justamente por causa do Rio Grande do Sul. Tá? Então, essas software houses que homologaram desde o ano passado, realmente, né, já está tudo pronto, né, para poder atender a demanda. E como que é feito esse processo, né? Após o contrato fechado aí da parceria, a ideia é a gente fechar um contrato para a Software House se tornar uma revenda do TEF da Paygo por intermédio do projeto CBR. Então a
É,
gente faz
José,
todo o a... Oi.
vamos até voltar um pouco mais, né? Assim, para quem tem
Tá.
interesse em uma parceria hoje, o primeiro passo é preencher o formulário lá no, no, na página Projeto CBR/TEF, né? Vamos colocar o link aqui, né? Então, até para quem está escutando o áudio, de repente não tá vendo, é projetocbr.com.br/TEF. Essa página é uma landing page do ACBR sobre essa parceria do ACBR com a Paygo. A própria landing page tem muita informação. A gente tenta explicar mais ou menos como a gente trabalha. Não tá os valores ali, mas ali você vai preencher um formulário. Deve demorar mais ou menos uns 5 minutos para ser preenchido. E depois disso cai nessa esteira, cai no, vai ser aberto um ticket lá no Zorro Desk para gente. E dali a gente começa a atender essa software house. Antes essa esteira caía numa reunião, você ligava, né? Hoje não está sendo feito dessa maneira, né? Até a gente vai precisar rever um pouco essa página aí do barra TF, né?
Sim, antes a gente ligava, né, para todos os leads que caíam na nossa página ali, né, através do Typeform que eles preenchem, tá? Mas hoje, a partir do momento que a Software House preenche o formulário, ela vai receber um e-mail ali já com alguns vídeos, né, alguns exemplos ali para ela ficar um pouquinho mais por dentro, né, em relação à implementação do TEF. Ao finalizar esse formulário, é aberto um chamado no nosso Zorro Desk aqui. A gente vai analisar o CNPJ, verificar se trata, né, realmente de uma software house, se não é um cliente final, né, se é, e daí se tiver tudo certo com o CNPJ, sendo ativo e tal, a gente manda um e-mail com algumas informações a mais, tá? Aí já abrindo valores, né, da parceria, como funciona, que precisa ter PIN pad e tal. O parceiro tendo interesse, ele preenche um documento que já vai anexo nesse e-mail que é a ficha cadastral e nos devolve com o contrato social. A partir desse momento, a gente direciona para a equipe todo financeiro, né, montar o contrato, enviar para a Software House. Uma vez assinado, volta, né, cai novamente aqui na esteira da equipe do TEF, aonde dá sequência, né? A gente vai entrar em contato com o responsável legal para verificar aí, né, se já tem o interesse que a gente abra o chamado de homologação dele na Paygo, para ele poder receber as credenciais ali para começar o desenvolvimento, desde que ele já tenha o PIN pad também, que é uma premissa aí para poder implementar o teste.
É, até quando você preenche esse formulário, a gente já te manda um e-mail com um textão, e nesse texto tem algo que é importante para você que está começando, que é um link do nosso curso de TEF e meios de pagamento. Esse curso está, na verdade, aberto para qualquer pessoa. Esse link não é exclusivo só de quem recebe esse e-mail. A gente acabou abrindo porque a gente viu que a demanda estava muito grande. O simples fato da gente ter que ficar liberando os e-mails de quem fazia o cadastro já não estava. Estava gerando trabalho demais aqui. Então o curso está aberto para todo mundo. Mas pelo menos ali no e-mail você já tem o acesso a ele, onde você está. Então ali já mostra, já vai explicar para você um pouco o que é TEF, quais são os tipos de TEF que existem, porque existe TEF presencial, existe TEF para você usar na internet, existe TEF mobile, existe TEF Android. Tem um monte de tipo de TEF diferente. Então nesse curso já explica um pouco isso. A gente fala um pouco de Pix também nesse curso. Tem algumas aulas lá que são argumentos de venda do TEF, que foi aquilo que eu citei lá no começo. Você, de repente, não passar simplesmente a atender a uma obrigação fiscal. Isso não é bom. O cara, quem compra isso, compra contrariado. E a hora que você é municiado de argumentos de venda, que você tem vários argumentos para quebrar rejeições do cliente ali, por que que ele tem que pagar um pouco a mais para o TEF, você faz uma venda muito mais consciente, né? Aquele cara não fica só olhando para o preço que ele está pagando, né? Até comparando um TEF com alguns serviços, né? Por exemplo, a gente sabe que o Pix aqui você paga por transação. É, talvez um dos menores preços que você consiga por transação no Pix é 30 centavos. Imagina um PDV que faz 50 transações por dia e opera 25 dias no mês. Pronto, esse cara já vai pagar um valor maior, muitas vezes, do que a mensalidade do TEF. Então, o TEF ele não vai ter custo extra por transação. Você pode fazer 100, mas pode fazer 10 mil transações no mesmo TEF, ali, com o mesmo valor. Você pode incluir no mesmo ponto de captura do TEF várias adquirentes. Então, você pode, por exemplo, fazer... conseguir uma taxa de débito muito boa aqui com a rede. Vou mandar todo o meu débito para a rede. Consegui uma taxa de crédito excelente com a Stone. Então, vou deixar no mesmo ponto de captura a rede e a Stone. Tudo que for débito vai para a rede, tudo que for crédito vai para a Stone. Você pode fazer isso. Só a diferença de taxas que o cliente paga fazendo essa jogada já vale o TEF. Né? O TEF ele é um modelo de revenda. Então, o que acontece? Nasce lá na Paygo. A Paygo que tem os servidores, a Paygo deve pagar uma conta astronômica de AWS, que ela tem uma estrutura gigante lá de servidores e links para todos os lados, né? Imagine o servidor da Paygo como um computador que sai 40 fios dele, cada um para uma adquirente diferente. E muitos desses links, às vezes, têm redundâncias, né? Então, a estrutura deles não é barata. Por isso que eles têm que cobrar. Eles têm que cobrar para oferecer essa mensalidade do TEF. A Paygo não fica com o MDR, ou seja, ela não fica com parte das taxas. MDR é o que a gente chama essa taxa, 1,25, sei lá, 2, 3. Isso eles chamam de MDR, Merchant Discount Rate. A Paygo não participa disso. Então, a única receita dela realmente é a licença do TEF. Então, a Paygo ela vende a licença do TEF para o ACBR, por um valor um pouco mais baixo, porque o ACBR tem volume. O ACBR repassa essa licença do TEF para a Software House, com valor um pouco maior, tendo aí o seu lucro, né? E a Software House vai pegar esse preço que a CBR pagou, vai colocar um valor acima e passar para o cliente. Vai chegar mais caro para o cliente? Vai, mas toda a cadeia trabalha. A CBR trabalha aqui ajudando você a homologar, trabalha tentando ajudar a mitigar os problemas, junto com a Paygo, liberando o sandbox, esclarecendo dúvidas, né? A gente tem uma equipe de suporte enorme aqui hoje só para o TEF, né? Do seu lado, você como software house também trabalhou. Você teve que homologar, você teve que fazer um módulo novo. Você vai ter que treinar o seu suporte, vai ter que treinar o seu setor de vendas, tudo por causa do TEF. Então é justo que se cobre. O ACBR tem que ter o lucro dele, a software house tem que ter o lucro dela. Porque é um serviço novo, né? Eu percebo que algumas empresas às vezes têm a cabeça assim, não, isso aqui eu não vou nem cobrar do cliente, porque ele já paga. Precisa você achar caro. Né? Se você vender o valor que o TEF tem para o cliente e que ele não tem custos por transações, aquilo é uma coisa legal para o cliente, para a software house, para o negócio dele, pela questão de segurança e tudo mais. Né? Então, vai muito de você saber como vender. Né? Até um outro conselho para a software house é crie no seu software um módulo TEF. Então, você, quando negociar para o cliente, você vai vender um módulo TEF, um módulo à parte. Porque o que pode acontecer? Isso acontece, por exemplo, muito no TEF por troca de arquivos. O TEF por troca de arquivos ele é padrão. Várias TEF houses seguem aquele mesmo TXT. Eu já vi acontecer já aconteceu até quando eu era software house, na nossa própria software house. Uma vez o cliente falou, cancela o TEF. Mas, pô, você não está usando? Não, é que veio uma outra empresa aqui e colocou um que é mais barato. Então, o TEF por troca de arquivos, às vezes acontece isso. O cara vai lá, tira o seu TEF, coloca o dele, como o outro TEF também entende o mesmo padrão de arquivo, ele funciona liso. Então, tem essa questão. Então, se você coloca no seu software um módulo TEF, você está vendendo um módulo no seu sistema, não um programa externo que é o TEF. Daí, se o cliente fizer isso, ele tirar o seu TEF, você fala, beleza, cara, mas você tem que continuar pagando aqui o módulo TEF. Porque esse é um módulo que eu que fiz, eu que homologuei, eu que estou correndo risco nas transações financeiras que passam aqui por ele. Então é justo que eu cobre você, eu que vou ter que te dar suporte sobre ele. Se uma transação não for aprovada, não for, você vai ligar para mim. Então é justo que você pague para mim por usar esse módulo. Então, venda um TEF dessa maneira, como um módulo do seu sistema, não um programa à parte. Né? Bom, uma vez que, voltando lá para a esteira do pedido, né? Você preencheu o formulário, recebeu esse e-mail, que já vai ao curso, já vai bastante instruções. Daí depois, na sequência, a gente manda um outro e-mail, né, José? Que daí sim vai o contrato e também vai a ficha cadastral com as informações para você fechar a parceria. Para você fazer testes, para você começar a brincar no ambiente de homologação, você vai precisar de algumas informações de acesso, que a gente chama de PDC, que é ponto de captura. É um número. Esse número a Paygo gera para cada software house que a gente coloca lá dentro para eles. Para a gente pedir um PDC novo para Paygo, a gente primeiro vence esse ritual do contrato. Ou seja, a gente faz aqui a CBR tem um contrato dele com a software house. Esse contrato não tem custo nenhum, ou seja, ele não é um contrato que vai ter um custo mensal, nem de homologação. Existem sim alguns distribuidores que cobram para fazer a homologação, e eles também não estão errados em fazer isso, porque dá trabalho você dar suporte para a software house em fazer a homologação. O CBR optou desde lá do começo por não cobrar. Então, esse contrato não tem custo nenhum. Por que que tem que assinar esse contrato, então, Daniel, se ele não tem custo nenhum? Só para que as condições comerciais que a gente passar para você não fiquem apenas no fio do bigode. Imagina, por exemplo, eu falo, ó, o TEF vou te vender por X. Falo por telefone, sei lá. De repente você gasta um baita de esforço do seu lado, homologa, daí depois eu falo, não, agora não é mais X, agora é duas vezes X. Aí como é que fica, né? Então o contrato é só para garantir essas condições comerciais, para garantir que você vai ter o um atendimento. Para garantir que as coisas sejam o que está combinado ficar no papel. É mais por isso que a gente quer fazer esse contrato. Mas é lógico que você tem que passar isso para o seu financeiro, ou para quem te dá uma consultoria jurídica, para que ele estude aquilo, verifica se ele está de acordo. É um contrato bem tranquilo, né? E esse contrato é interessante que ele pode servir de base até para você fazer um contrato de TF com os seus clientes também. E uma vez assinado esse contrato, aí sim a gente vai lá na Paygo, abre um card no Jira deles. Eles têm uma ferramenta de tickets chamada Jira. Então a gente abre um novo ticket lá, um novo card, solicitando um ambiente de sandbox para o seu CNPJ. Então a Paygo gera um ponto de captura vinculado ao seu CNPJ e a gente passa isso para você. Olha, esse aqui é o seu PDC de testes. Você vai ter ele para a vida toda, não só enquanto você está homologando. Pegou, acho que não desativa eles, né, José? A não ser que, não sei, se ficar muito tempo sem transacionar, talvez ele desative, né? Mas tá ali. Então você vai usar essas instruções do ponto de captura para fazer os seus testes em homologação.
A Paygo não chega a desativar. Ela encerra o chamado de homologação no Jira, tá, pessoal? Até uma pergunta ali do Ailton, que ele fez ali. Então, se a Paygo vê que não evoluiu, né, na homologação do TEF, ela vai acabar encerrando ali, fechando o chamado no Jira. Mas o PDC fica ali disponível para vocês usarem e testarem, né, de qualquer forma, tá bom? Respondendo à pergunta do Ailton, aproveitando aqui, Daniel, ele questionou aqui: é perder o prazo por falta de interação, vou refazer o processo. Você vai ter que refazer o processo novamente. Ô, Ailton, envie um e-mail para a gente, para o tef@projetoacbr, por favor, solicitando a reabertura do seu chamado de homologação, tá? A gente precisa reabrir o seu chamado, né? Aí você vai gerar os logs, vai rodar o roteiro de homologação e vai anexar os logs com a planilha nesse novo chamado, tá bom? Porque aquele que a Paygo encerrou, você já não consegue interagir por ele mais, tá bom? E só lembrando, Daniel, você comentou que não tem nenhum custo, né? O único custo que a Software House vai ter é comprar um PinPad se ela não tiver, tá? Eu estou colocando um link aqui também, onde a Software House consegue um PinPad voltado para o desenvolvedor. Só vai funcionar em ambiente de testes e ele é mais barato que uma versão ali de produção. Já coloquei aqui no chat.
Bem lembrado. Esse pinpad você compra direto com a Gertec. Pode ser outros pinpads, sim, mas a gente percebe que os fabricantes eles não entendem muito bem esse negócio de pinpad para homologação. Se você ligar na Verifone lá, dificilmente alguém vai saber o que é um pinpad para homologação ou específico. Esse da Gertec, pelo menos, já está bem alinhado. O pinpad, até vamos falar um pouquinho dele aqui. Ele é um equipamento bem melindroso. Por ser seguro, né? Ele tem ali, ele esses equipamentos, todos os equipamentos de pagamento, eles são fechados com uma tecnologia chamada tampering proof. Significa que se ele for aberto, se ele for violado, ele se queima. Ele vai lá e queima o chip criptográfico dele. Então, se você pode acontecer, se você derrubar esse pinpad, pode acontecer que ele fique bloqueado. Se você também ficar muito tempo sem usar o pinpad, ele também bloqueia. Isso é bem chato. Então, de vez em quando, tem que ligar ele ou deixar em alguma máquina de algum dev lá, só para ele ligar de vez em quando, para ele não cair nesse bloqueio autônomo aí, né? Quando ele bloqueia, não tem jeito, tem que mandar para o fabricante, qual fabricante consegue desbloquear ele, né? Esse pinpad de homologação, ele é bem específico para homologação, ele não vai servir para produção, né? E a Geirtec, pelo que eu sei, ela vende por um preço subsidiado, ele sai, acho que, metade do preço de um pinpad normal. Ainda falando sobre pinpad, para quem não está muito familiarizado com o TEF, meu cliente vai ter que comprar esse pinpad? Geralmente não. 99% dos casos o pinpad é fornecido pela adquirente. E daí também uma pergunta muito comum que a gente tem aqui, né? Mas qual pinpad que é compatível? O que eu falo para o meu cliente pegar? Como é a adquirente que vai fornecer o pinpad, ela sabe qual é o pinpad que é compatível com ela. Porque ela vai ter que instalar nesse pinpad as chaves dela, seja de cartão de chip, de aproximação, ela tem que instalar essas chaves nesse pinpad. Então, ela já faz isso quando vem o pinpad da adquirente lá, geralmente ele vem com uma cor, né, vermelhinho, verde, vem ali personalizado pela adquirente, ele já vem com essa configuração para passar todos os cartões que ela aceita ali, né. Outra característica dos pinpads no Brasil, todos os pinpads, todos os equipamentos que têm cabo USB, eles vêm com mapa de chave ABEX. O que significa isso? Significa que eles vêm com todas as chaves de todos os adquirentes. Isso é uma coisa muito legal. Porque mesmo que você pegue, por exemplo, um pinpad aí da rede, a rede forneceu o pinpad para o cliente, você vai conseguir instalar no TEF uma Stone, por exemplo, e transacionar a Stone naquele pinpad da rede. As adquirentes odeiam isso, porque o negócio delas é fechar você só na adquirência delas. Então, na maquininha autônoma, só vai passar a adquirência dela ali. Não, não tem outras chaves ali. Mas no pinpad, por regulamentação, eles tiveram que criar esse mapa de chaves ABEX e colocar. Mas só... Daí, acho que o cara que escreveu a lei falou assim, equipamento ligado com fio na porta USB. Conclusão. As adquirentes só liberam chave para equipamentos pinpads USB. Então, se ele é Bluetooth, é um pinpad, mas se é Bluetooth, eles não liberam as chaves. Ah, é um Smart POS, também não liberam as chaves. Você tem que pedir em cada uma... O fabricante tem que pedir a chave individualmente em cada uma das adquirentes. Isso é uma doideira que demora anos, às vezes. Mas no pinpad, por lei, acabou criando essa lei. Então, eles são obrigados. E existe esse mapa de chave ABEX que todos os pinpads modernos têm. Quando você liga o pinpad, aparece ali um número de versão nele. Esse é o número da versão do ABEX. Se ele for superior a 2.12, já é um mapa bem atualizado, já é uma versão bem atual de pinpad. Se for inferior a isso, pode ser que um outro cartão não passe. Então é bom sempre também verificar isso, porque principalmente agora que deu muita demanda por pinpad, a gente viu chegar nos clientes finais alguns pinpads meio dinossauros aí. Acho que era o que os caras tinham para entregar e mandaram, né? Daí pode ser que desses bichos não passe alguma coisa, ou não exiba o QR Code, pode ser que alguma coisa não funcione direito. Se for o caso, o cliente tem que ligar de cliente e falar, me manda um pinpad novo aqui, me manda uma coisa mais moderna para meu TEF não estar funcionando, né? Quer complementar alguma coisa, José, sobre isso?
Não, não, é isso daí.
Legal, bacana. Bom, daí uma vez que a gente mandou para você esse e-mail já com o contrato, com a proposta, até o Estevão comentou aqui que ele não recebeu. A gente já vai verificar aqui o que aconteceu, se a gente mandou ou não mandou. Como eu falei, pode ser que, principalmente quando a gente estava implantando o Zorrodesk, alguma coisa tenha ficado para trás ali. Com o Zorrodesk já ficou bem melhor, difícil da gente perder os casos ali. Mas então agora a esteira está sendo toda... eletrônica, né? Daí você mesmo fazer a análise desse contrato. A gente está criando algumas páginas de base de conhecimentos com FAQ de perguntas e respostas, né? Também para tentar mitigar as principais dúvidas de como funciona a relação aí de TEF, né? Até podemos falar um pouco sobre isso, né, José? Como que funciona? O TEF, como a gente falou, como eu falei lá antes, ele é revenda. Assim que você pede um ponto de captura para a CBR, vamos dizer que você foi, venceu a etapa de homologação, e agora você quer instalar o TEF em um cliente final. Então, você escreve para tef@projetocbr e passa para a gente o CNPJ desse cliente, qual adquirente que ele vai instalar lá, tipo, ah, vai ser a rede, e o número lógico e o número de afiliação dessa adquirente. Essas informações, geralmente o cliente já tem, porque ele hoje quase todo estabelecimento já tem cartão de crédito. O cara, quem abre qualquer comércio hoje, a primeira coisa que faz é pôr uma maquininha de cartão lá. Então, ele já tem o número lógico e a filiação. A gente só precisa pegar essas informações e agora colocá-la no TEF. E daí tem algumas maneiras de você conseguir descobrir esses valores, né? A gente, inclusive, criou lá no nosso curso lá de TEF, meios de pagamentos, um módulo exclusivo sobre o checklist. Nesse módulo, a gente mostra como que você pode achar esses números de afiliação, número lógico, olhando ali nos comprovantes das adquirentes, né? Algumas delas você tem que entrar no portal para pedir essas informações. Mas sem essas informações, a gente não consegue produzir um ponto de captura para o seu cliente. Acontece também, às vezes, do cliente mandar dados errados ou de outro CNPJ. Daí, quando chega lá na Paygoal, que a gente vai imputar isso no sistema, que a Paygoal vai imputar no sistema, existe uma, dependendo do adquirente, existe uma comunicação entre a Paygoal e a adquirente, do tipo, olha, eu estou criando um ponto de captura para esse cliente, o CNPJ é esse e o número lógico é tal. Daí bate, por exemplo, na Cielo. A Cielo fala, olha, eu não conheço esse CNPJ. Ou eu conheço esse CNPJ, mas esse número lógico que você informou para mim não é dele. Ou está faltando um dígito, sei lá. Então, às vezes acontece, as informações estarem vindo erradas e a adquirente recusa. Daí, nesse caso, vai voltar para o parceiro e falar, olha, não deu certo imputar com esses dados. Confere aí se os dados são corretos. Por isso que acho que é importante ver esse módulo do checklist, porque ali tem várias pegadinhas ali para descobrir esses dados de lógica e adquirente. Então, nesse curso, a Patrícia, que já tem muita experiência nesse cenário aí de achar esses números, ela criou, mostrou vários exemplos, a gente foi gravando algumas aulas ali de como ela faz para achar essas informações. Então, como é algo novo para a maioria das software houses, é interessante ver isso, né? Você talvez tenha que criar aí na sua empresa um segmento de TEF. Na verdade, você está criando um novo negócio, uma nova receita para a sua software house. Então, talvez você tenha que investir um pouco, treinar o seu suporte, colocar, de repente, um profissional aí só para ficar pegando os pedidos de TEF, repassando, ou entenda um pouco mais, ou pelo menos treinar alguém do seu suporte para que ele entenda um pouco mais essas questões relacionadas à TEF, né? Feito isso, você vai ver que é um bom negócio, sim, né? Você consegue ganhar mais na sua própria base de clientes, né? É muito mais fácil vender algo para quem já é cliente seu do que para um cliente novo, né? O José quer complementar?
Sim, Daniel. Dois pontos que eu queria comentar referente às adquirentes, tá? Se o cliente utilizar a adquirente First Data BIM, tomem cuidado, pessoal, com a validade do número lógico deles, tá? Porque a BIM, se o cliente solicita o número lógico e a Paygoal não ativa dentro de 15 dias, tá? O lógico, ele expira, né? E o cliente tem que pedir outro. Então, se já faz um tempo, alguns dias que o cliente solicitou, né? É bom validar esse prazo, né? Que foi pedido ali e tal, para verificar. Se tiver muito em cima, faltando 1, 2 dias... É melhor esperar, né, o cliente solicitar um novo para daí nos mandar o formulário do TEF, o checklist preenchido para a gente fazer a solicitação. Tá? Um outro ponto, se for uma adquirente GetNet, por exemplo, tá? A GetNet ela gera o lógico de acordo com o produto TEF da Paygoal. Tá? Então a Paygoal tem um produto antigo, né, que inclusive foi descontinuado, que é o Paygoal convencional, muitos aí devem conhecer, aquele que instala-se o client, né, em cada caixa e precisa ter uma máquina para instalar o server. Né? Então, com esse tranquilo, né, ela pode ser gerada no Paygoal convencional. Mas para qualquer outro produto TEF da Paygoal, seja o Paygoal Web, o Paygoal Windows, que é por troca de arquivo, Android, Control-Pay, se o cliente utilizar a adquirente GetNet, precisa solicitar que a GetNet gere um número lógico para o Paygoal Web. Tá? Esse número lógico começa com a letra TF, T de tatu, F de faca. Tá bom? Porque se vier um lógico, por mais que seja para o TF da PayGo, que não inicie com TF, é certeza que não é para o PayGo Web e a PayGo não vai conseguir liberar esse TF para o cliente. Entendeu? Daí vai atrasar mais aí a entrega do PDC para a Software House.
Algumas adquirentes também, elas acham que todo o TF é Software Express. A Software Express é líder no mercado de TF, né? É a TF House maior do Brasil. Então, às vezes é comum também vir no e-mail da adquirente, tipo, instruções para você instalar no CTF, que é o produto da Software Express. Então, pode ser que mesmo você tenha solicitando como PayGo Web, eles venham com esse texto meio padrãozão aí falando CTF, né? Mas é TF também, então provavelmente vai funcionar, né? É começar e pegar o jeito, né? Dando uma olhada aqui nas perguntas, vamos dar uma olhada no que o pessoal perguntou aqui. O RS Ferreira perguntou como é que ficou a questão de pagamento de carnê, se precisa fazer um cupom para pagar o carnê. É o que o fisco está tentando fazer, né? Criar aquela nota 5949 para conseguir receber valores diversos, pagamentos de carnê, recarga de celular. Tudo que não for uma venda de produto. A FRAC está combatendo muito isso, porque não faz muito sentido. Se você está, por exemplo, fazendo uma recarga de celular, a única obrigação fiscal talvez seja fazer uma nota de serviço, não uma nota de ICM, né? Então, não faz muito sentido. Mas, por enquanto, acho que isso está no limbo. Não ficou definido se tem que fazer 5949. Inclusive, eles pediram para mudar no CFAS para não dar rejeição 5949 na NFCE, mas acho que continua dando rejeição, ou seja, eles não ajustaram ainda os servidores lá. Então, ainda não está bem definida essa questão, mas a Cefaz está insistindo que ela quer essa nota 5949 e a FRAC está tentando, com muita força, combater isso daí, né? Roberto Passos perguntou aqui se existe algum modo da PayGo que consiga utilizar POS, as maquininhas. Vamos até fazer uma definição aqui da sopa de letrinhas, né? POS, né? Point of Sale. A gente poderia até traduzir para PDV aqui no Brasil, mas no mercado brasileiro, POS virou sinônimo de maquininha, que é aquela máquina autônoma que o lojista tem ali no balcão dele e ela faz pagamento independente de sistema. Ela já tem um software dentro dela só para fazer captura de pagamento. Então a gente convencionou chamar isso de POS. A PayGo tinha um produto muito bacana, que era o POS-TF. Eu achava muito legal, que ele usava uma máquina POS e você tinha um servidor, fazia um servidorzinho Windows ali, o Linux, por exemplo, e o POS-TF virava um cliente desse servidor seu, tipo aquele, ele só fazia as telas e mandava o teclado para esse servidor. Infelizmente a PayGo descontinuou o POS-TF. Isso foi até recente, a gente não sabia. Muita gente começou a perguntar coisas de POS-TF aqui, a gente não estava conseguindo gerar. Eles falaram: não, a gente tirou o POS-TF. Hoje, o que que eles recomendam? Se você precisa de mobilidade 3G, Smart POS, ou seja, o TF Android. E aí a gente ganhou outros problemas. Por quê? Lembra que eu falei que só o pinpad USB que tem o mapa BX, que tem todas as chaves. Então, quando a gente vai para o mundo dos smart POS, eu acho que atualmente no mercado brasileiro, o único smart POS que tem bastante chaves é o GPOS 700 da Geratec. É o único que tem várias chaves de adquirentes que daria para você instalar um TF nele. Mas daí tem outro problema. A Geratec lançou um GPOS 700X e a PayGo ainda não tem ele homologado. Então, isso aí está num buraco negro. Assim, eu tenho comentado isso com a PayGo, eles precisam tentar resolver isso junto com o fabricante. Essas homologações não são muito simples de serem feitas, mas precisam ser começadas, né? A Tectoy tem um terminal bem legal, que é o P2, que é o mesmo que a máquina, a Stone usa no Brasil inteiro, né? Um terminal bem elegante. E ela está fazendo todas as homologações. A última vez que eu soube, ela foi homologada pela BEX, esse P2. Agora ela tem que ser homologada por uma das adquirentes, Cielo, Rede, uma adquirente que tenha EMV, seja uma adquirente que faça um processo de homologação mais rigoroso. A partir do momento que ele passe por essa homologação, eles podem pedir as chaves das outras adquirentes, em virtude dessa homologação. Aí esse conseguir as chaves, pedir é uma coisa, mas conseguir vai muito do relacionamento que esse fabricante tem com as adquirentes. Por sorte, a Tectoy tem um bom relacionamento com as adquirentes, porque é ela que fornece quase que 80% das maquininhas do POS, ou Smart POS, de todo o mercado. Então, eles têm esse relacionamento. Então, a gente espera que, bem em breve, o P2 também esteja disponível aí para ser usado como Smart POS e TEF Android. Né? Mas, por enquanto, ainda é o GPOS 700. Eu acredito que, se você pegar e instalar o TEF da Paygo no GPOS 700X, vai funcionar. É, ele só não tem como selo de certificado, mas eu acho que o GPOS 700X não é muito diferente do GPOS 700. Né? Então, para quem precisa de mobilidade aí nos POS, esse é um caminho. Né? É, até um outro caminho, aí tirando o chapéu, vamos dizer assim, de distribuidor da Paygo, é você integrar direto com as adquirentes. A CBR também está tentando entender como que é essa esteira. Porque, por exemplo, a Stone tem um programa de parcerias lá, Dev, Developers, Stone, blá, blá, blá. PagBank, ou PagSeguro, também tem um programa de parcerias. Todas as adquirentes querem muito fazer parceria com a Software House, mas querem muito mesmo. A CBR está sendo muito procurado por várias adquirentes, né? Ainda mais porque a gente está lá na Tectoy também. Então, a gente acabou ficando conhecido por eles. E eles, quando ficam sabendo da comunidade que tem na CBR, do volume, a quantidade de software house, eles ficam muito interessados em fazer algo junto com a gente. É, e a gente entende que a software house tem uma dificuldade grande de conseguir entender qual é a esteira. É, parece que são dois mundos muito diferentes que não falam a mesma língua. A adquirente chega lá e fala, não, beleza, eu te libero aqui um terminal, mas me informa qual é o projeto que você vai instalar isso aí, qual que é o TPV que vai gerar. E a software house não tem essas informações. Muitas vezes ela está fazendo aquilo só para ver o que vai dar, né? Para pôr no mercado para vender. E daí a conversa não evolui. Então a gente está, assim, junto com essas adquirentes para tentar fazer algo dentro da CBR que a gente consiga ajudar nisso. Daí você vai colocar o seu software dentro da maquininha da Stone, ou colocar o seu software dentro da máquina da PagSeguro, ou dentro da máquina da Rede, dentro da máquina da Cielo. Cada um vai ser de um jeito, cada uma dessas máquinas tem um SDK diferente. Então, o ACBR vai tentar, de alguma forma, criar uma camada única que facilite essa integração com esses diversos equipamentos. Esse talvez até seja o caminho mais fácil, né? Porque a gente percebe muito que as adquirentes são muito resistentes em fornecer a chave delas para outros equipamentos que elas não tenham controle. Porque, por exemplo, no GPOS 700 multichave, a adquirente não fica com uma barreira do tipo, ele vai passar o débito em outro adquirente, o crédito aqui. Então, ela não vê como muita vantagem. Então, ela tenta muito mais fortalecer o programa dela, os equipamentos dela, com a chave, que só tem a chave dela, do que essas iniciativas que são totalmente abertas. Né? José, quer comentar algo sobre isso?
Não, quanto a isso, tranquilo, Daniel. Eu queria, na verdade, responder a pergunta do Alencar. Quando eu comentei ali da questão do lógico da BIC expira, ele comentou que o Sicredi também expira. Tá? Na verdade, Alencar, os bancos, né, Sicredi, Sicoob, Cipag e Caixa, utilizam o módulo BIN. Tá? Então, se no checklist você envia com algum desses quatro bancos, tá, a gente automaticamente escolhe, né, no portal da Paygo a First Data BIN. Então, entra na mesma regra, tá? Tem ali os 15, 20 dias para esses quatro bancos que inspira-se o lógico para eles, por se tratar do módulo BIM.
Até em relação a isso, já tem um BO, vamos dizer assim, na Paygo, porque na Paygo, se você instalar várias adquirentes no mesmo TEF, ele vai aparecer um menu mostrando as adquirentes que você quer. Vamos lá, você tem a rede e a PagSeguro. Aí você começou uma transação de cartão. A primeira coisa que talvez ele... O primeiro menu que ele vai aparecer para você vai ser, você quer na rede ou no PagSeguro? Ele vai aparecer as duas adquirentes ali para você escolher. Você também pode informar isso lá no começo da transação. Quando você nasce a transação, você também pode informar já qual adquirente você quer. É, e daí, quando vamos supor que esse cliente seu tenha Caixa e Sicredi. As duas usam BIM. Aí, se a gente cadastra essas duas adquirentes no PDC da Paygo, como que fica o menu? Bing, bing. Infelizmente, está assim hoje. Então, assim, ele é orientado a adquirente e não ao banco. Daí não dá para descobrir qual é a BIM que vai transacionar para Caixa e qual vai ser para Sicredi. A gente já levantou essa bola para eles, mas é uma coisa que talvez para eles mudarem possa causar muito efeito colateral em aplicação que já está rodando. É uma coisa que eles têm que fazer muito estudo para mudar. Então, hoje é uma limitação. A gente não consegue. Tecnicamente, a gente consegue instalar duas vezes a BIM no mesmo ponto de captura, mas não vai ter como distinguir na hora da venda qual delas é da Caixa e qual que é do Sicredi ou do Sicoob. Aí, infelizmente, não, a gente não. O TEF da Pegou ficou com essa limitação, né? Por ele ser simples ali na hora de mostrar o menu. Até falando aí de limitações do TEF, me lembrou de outra. Lá no Sul é muito comum o cartão Banri Compras, né? A gente notou que de todos os pedidos que a gente coloca no Sul, a Vero, né, que é adquirente, onde passa o Banri Compras, tem que estar lá. É forte mesmo esse Banri Compras, acho que todo gaúcho tem um na carteira. É impressionante como é um cartão muito usado. Aparentemente, segundo o pessoal está reportando para a gente, algumas transações que passam na maquininha POS da Vero não estão passando no TEF. Eu acho que, se não me engano, é o crédito parcelado no Banri Compras. Tem algumas transações no Banri Compras que não estão passando. A gente também já endereçou isso para a Paygo, já coletou logs, já mandou, eles já fizeram alguns testes, mas ainda é algo que eles estão investigando, tentando resolver, para entender se é uma limitação da integração que eles fizeram com a Vero, ou se de repente é algo que o cliente tem que solicitar na Vero para liberar um produto a mais lá. Eles ainda não nos deram uma resposta em referente a isso, né? Então a gente está recebendo muitos chamados em relação a isso. Olha, na maquininha passa sim, mas no TEF agora não está passando essa mesma transação. Então isso é um problema conhecido que a gente tem, mas que a gente ainda não tem essa resposta da Vero. E tá, até o Roberto Passos me deixou um pouco mais tranquilo aqui, que ele falou que no Citef também não está passando. Então, provavelmente o BO está lá na Vero, né? Mas até você reunir dois times técnicos cabeças, ele tem que ser cara bom para entender esses logs doido que eles geram de comunicação, tudo em hexa. Até você pegar um cara da Vero, um cara da Paygo, os dois sentarem na mesma reunião e conversarem, analisarem e chegar a uma conclusão, vai tempo, né? Aqui na CBR a gente está tentando empurrar um pouco isso também para ver como que a gente pode tirar essa dependência do POS, porque também, senão o cliente vai, essas operações ele vai ter que voltar fazendo o POS que não tem a nota, daí fica aquele risco da multa, né, no cliente, né? Eu não sei bem qual que é o entendimento do fisco nisso, né? Mas o fisco teria que talvez ter essa compreensão de que não é simples tirar tudo que estava rodando no ecossistema do POS e passar para o TEF. O POS ele é extremamente controlado pela adquirente. No POS, tudo é da adquirente. O hardware ele comendou do fabricante conforme as necessidades dele, com todas as especificações dele. Ele instalou um software ali dentro de captura que ele mandou fazer para a necessidade dele. Ele instalou as chaves dele. Ou seja, é um ambiente extremamente controlado e testado pela adquirente. Quando você vai para o TEF, você tem N pin pads plugados, você tem N TEFs disponíveis, você tem muitas variantes que às vezes aquela adquirente não estava preparada. Então é natural que às vezes uma coisa que funcionava muito bem no POS, quando você vai para o TEF, alguma outra coisa muda ou não funciona tão bem. E aparentemente esse problema da Banri Compras sempre existiu, mas nunca foi detectado, talvez por pouco uso no TEF, né? Mas é algo que sim, a gente já pegou, tá tentando resolver lá. Eu falei direto com os diretores lá, eles me prometeram analisar isso com bastante atenção. Quer comentar algo, José, sobre isso?
Foi abordado tudo.
Beleza. Bom, voltando lá para a esteira, depois que foi o contrato, a gente te mandou o ponto de captura. Até abrindo aqui, se você de repente pegou, às vezes demora para gerar esse ponto de captura para você começar os seus testes. Daí aqui no ACBR a gente consegue às vezes te ajudar nisso. A gente tem alguns pontos de capturas nossos que se a gente já tem o contrato assinado, tudo resolvido, a gente consegue às vezes te emprestar isso, conforme gente não tem muitos pontos de captura, aí você teria que usar o CNPJ da CBR e esse ponto de captura para conseguir fazer o seu CS até chegar ao seu, né? A gente consegue, muitas vezes, ajudar as empresas nessa questão. É, para quem está com muita pressa de homologar, vou tentar fazer uma linha do tempo aqui, vamos lá. Se você preencher hoje o formulário lá do TEF, acho que em 1 ou 2 dias você vai receber esse e-mail com o contrato e as condições comerciais. Aí talvez 1, 2 dias do seu lado para você estudar isso daí, responder com a ficha preenchida. A gente vai pedir o sandbox na PayGo, talvez demore até 2 semanas, eu acredito, né, José? Eles têm demorado para entregar esse sandbox, né? Mas aí a gente já consegue, de repente, te ajudar fornecendo o nosso ponto de captura, né? Que dá para você trabalhar. É, e o desenvolvimento em si, ele não é tão simples, o desenvolvimento do TEF. Se você for usar a CBR com os demos, vai te ajudar muito. É, se você usar C Sharp ou Java, que são linguagens que a PayGo tem demos lá no GitHub dela, também vai te ajudar muito. Mas se for uma linguagem que não tem exemplo na PayGo e não dá para usar a CBR, a minha orientação é vai por troca de arquivos, que é muito mais simples de fazer do que pela DLL da PayGo. A DLL da PayGo é uma DLL muito complexa. Ela usa ponteiros, ela usa estruturas de records complexas lá. É, eu fiz a integração dela dentro da CBR. Eu achei ela muito elegante, porque ela não é blocante, ela sempre fica num loop ali, então você não congela a aplicação, mas ela foi muito difícil de fazer. É, tem muita pegadinha ali, se você passa um tipo errado, é um integer, você passa um double, pronto, ela já dá um AV e não funciona nada. Então é uma integração difícil fazer pela DLL, se você não tiver um exemplo para você se guiar, né? Daí, nesse caso, eu recomendo você ir pela integração por TXT mesmo. É, uma vez fez o TXT, integrou, aí você vai gerar os documentos de homologação. Então, ali no SDK que a gente manda para você, que você pode baixar na nossa página também, é download livre, dentro desse SDK, uma das pastas é roteiro de testes. Nesse roteiro de testes está todos os testes que você tem que fazer para conseguir vencer esse processo de homologação. Uma vez que você fez esse teste, você vai anexar naquele card do Jira que a PayGo abre para você um zip com todo o roteiro preenchido e os logs daquelas transações que estão ali no roteiro. A PayGo demora aí mais umas 2 semanas, às vezes, para fazer essa análise do roteiro e responder para você com o seu certificado de homologação, caso dê tudo certo. É, como a gente tem lá no nosso curso um teste, todo o roteiro rodado, então dá para você ir vendo o curso e fazendo os seus testes de forma muito segura e praticamente chegar lá na PayGo já com tudo resolvido, né? Então a homologação em si não é difícil. Uma outra dica que eu dou, se você precisa de velocidade na homologação, é contratar um freelancer. Por exemplo, aqui na CBR tem o Júlio Omar, que é um moderador da CBR. Ele já fez muitas homologações do TEF PayGo. Então, se você quer velocidade nessa homologação, bate um papo com ele ou coloca lá em classificados para tentar pegar alguém que tem interesse em te ajudar nisso. É, se pegar um cara que já tem experiência nesse assunto, vai te ajudar muito e pode, inclusive, te prevenir de alguns problemas, por exemplo, como falta de confirmação, falta de envio da terceira perna, que daí você começa a ter transações pendentes. É, se é um assunto muito novo para você, eu realmente recomendo você contar com a ajuda de um freelancer para ele te guiar nesse processo de homologação a primeira vez, né? Bom, mais alguma coisa, José? Tem uma pergunta aqui que a gente não respondeu?
Não, Daniel. Cláudio está interagindo ali com o Chiesa, né? Referente ao card type 16. Agora isso acho que foi abordado tudo.
Legal. Juliana subiu no palco aqui. Quer comentar alguma coisa, Ju?
Eu quero fazer uma observação rapidinho aqui. Quero parabenizar aqui o time pelo empenho todo, desde o atendimento comercial até as demandas que chegam posteriormente ao suporte. Repassar aqui com todo mundo que vocês podem ter certeza que o time está empenhado em dar as respostas. E aí só comentar que às vezes leva um tempinho sim para a gente retornar aqui os tickets e tudo mais, mas vocês não estão sendo ignorados. A gente tem a nossa fila aqui, a nossa esteira, e o pessoal está organizado aqui para dar as respostas. Pede um pouquinho até de paciência, né, diante do exposto aqui também, para a gente dar a vazão e dar o atendimento para todos.
Até eu comentando aqui internamente com o nosso time, eu acho que talvez a onda mais difícil foi essa do mês 7, porque é onde muitas software houses estão vindo para se homologar. Vai ter outra onda no mês 10, que acho que vai ser empresas que faturam até 500 mil anos, se não me engano. Então, em números de estabelecimentos comerciais, vai ser muito maior. Vai ter uma oportunidade maior ainda para software houses nessa questão de instalar TEF. Mas, provavelmente, essas software houses já homologaram, né, na onda do mês 7. Então, vai ser mais produção de pedidos, né? Mas se você só atende clientes desse faturamento, não deixa para tentar fazer a homologação só lá no mês 10. Né? Já começa a fazer já, porque, como eu falei, os prazos estão dilatados, o volume tá muito grande, né? E todo mundo está bem sobrecarregado. Né? Bom, dos canais de atendimento que a gente tem aqui no ACBR, a gente tem no próprio Discord, a gente criou um canal TEF Tickets. A gente tem pedido para as pessoas usarem ele, principalmente, até eu peço desculpas, porque a gente mudou várias vezes. Era e-mail, era WhatsApp, depois por e-mail, depois mandamos para o Discord, no canal TEF Pedidos, daí não, agora é o canal TEF Tickets. Eu peço desculpas por essas mudanças. A gente teve que ir se ajustando muito rápido conforme a avalanche vinha chegando. E, como eu falei, eu acho que ainda não está ideal. Talvez dentro do Zorro Desk a gente consiga fazer uma esteira mais ideal. Então, no futuro, talvez a gente só use o Zorro Desk. Hoje tem aqui o Discord com a TEF Tickets. Por que eu peço para você colocar lá? Ali, quando você pede, às vezes, algumas coisas no TEF Produção, no TEF Pedidos, que são canais abertos. E ali você está expondo o CNPJ dos seus clientes, o ponto de captura deles, algumas coisas que podem ser sensíveis. Sei lá, se alguém mal intencionado tiver aquela informação na mão, ele pode até se passar pelo seu cliente, ligar na PayGo e pedir alguma coisa. Então, a gente, pensando na LGPD, a gente estava fazendo tudo errado no canal TEF Pedidos e TEF Produção. Então, com o TEF Tickets, a gente tem essa privacidade. O nosso fórum também vai te garantir essa privacidade na área de TEF ali. Então, a gente tem pedido muito para vocês, por favor, criem um ticket, por favor. É mais até por essa questão de privacidade também, com os dados do seu cliente, né? Juliana, quer complementar?
Não, acho que é mais mesmo, né? Reforçando, às vezes o pessoal coloca nos grupos, aí depois cria o ticket, só que aí, como já comentou algo antes no grupo, só abre o ticket, a gente também abriu o ticket, põe lá, quero consultar meu CNPJ, preciso de suporte. Porque senão fica aquela coisa, né? Só tem o ticket aberto e passa vários minutos, as horas, não tem nenhuma outra informação para o time aqui dar andamento. Só vai, naturalmente, para o próximo, porque tem mais informação. Né? Bom, já abrir o ticket e detalhar o máximo possível.
Legal. Eu vi que o pessoal comentou algumas coisas aqui no Papo Pro sobre Pix, né? O TEF PayGo, realmente, ele suporta poucos PSPs no Pix. Atualmente é só Itaú e o C6. O C6, eles fizeram uma mudança lá no portal deles, que a gente está conseguindo fazer a integração do C6 a gente mesmo, sem depender deles. Acho que é isso, né, José? Não me corrija se eu estiver errado, né? Então, está rápido. Se você quer ativar Pix do C6 no seu cliente, é rápido, a gente mesmo consegue fazer aqui e te entregar o PDC já com essa mudança. Acho que é questão de horas, inclusive, para ativar. O seu cliente precisa, lógico, ter uma conta no C6 e você passa para a gente o CNPJ dele e
a chave aleatória,
né? Acho que a chave aleatória até o portal já, acho que ele precisa gerar uma lá, né? Ele precisa pedir para gerar
Se a gente, ao inserir o Pix no portal, a gente coloca o CNPJ, mas se não tem essa chave aleatória, não dá certo a ativação do Pix.
Ah, entendi.
Tá. Então, Pix vai usar a chave aleatória.
Então, assim que ele abrir a conta no aplicativo do C6, ele vai lá e pede para gerar uma chave aleatória do Pix para aquele CNPJ. Sim. Né? A grande vantagem...
Pra gente...
Tá. Não, o que eu citasse assim, que a grande vantagem de você usar Pix no C6 é que o C6 não cobra por transação de Pix. Nada, de graça. Tanto para receber Pix quanto para fazer. É um dos poucos bancos que tem mantido isso, a Sicoob, acho que tinha isso, né? Mas eles devagarzinho estão tirando. A Caixa dava isso para alguns PJs, né? Aí vai muito de relacionamento que o cara tem com a conta e de você chorar para o gerente lá e você consegue ou não essas isenções, né? Mas o C6 já falou que não vai cobrar do Pix. Então, eles têm, inclusive, usado muito isso para aumentar as contas PJs, né, como argumento aí de crescimento nas contas PJs. E o Paygol só suporta o C6 e Itaú. O Itaú é o parto. Você tem que mandar um token, esse token só vale 7 dias, prazo curtíssimo. E é muito chato ativar a Pix do Itaú. Mas são os dois SPs que o Pix da, o TEF da Paygol suporta. É pouco. Eu não vejo eles mudando, sendo bem sincero, eu não vejo vontade deles de colocar outros PSPs. Até conversando isso uma vez com algumas pessoas do meio de pagamento, o Pix vai um pouco contra o TEF, né? Então, para a TEF House, que é a Paygol, talvez não faça muito sentido amassar o mundo do Pix. Né? Não sei, mas eu vejo que eles não têm muito interesse. Uma época atrás eles até falavam que iam colocar Bradesco, Santander, acho que até está mais ou menos pronto isso, mas nunca ocorreu. Então, outros bancos ainda, Banrisul, Banricompras, Sicredi, Sicoob, eu não vejo eles fazendo essas integrações tão cedo, sendo bem sincero. Qual a solução para sua aplicação fazer essa integração? Você pode ir direto na API do Bacen. Se você usa o CBR, você pode usar o CBR Pix, que é um componente. A grande vantagem de você fazer a integração direta com o PSP é que você não vai pagar uma mensalidade de TEF para fazer isso. Né? O cliente vai pagar as taxas de PIX que ele já pagaria no banco de qualquer forma. Mas você vai integrar direto com o PSP. Então, você pode fazer esse tipo de integração. Se o PSP segue o padrão Bacen, ele não é difícil fazer a integração, mesmo se você não usa a CBR. É uma API bem documentada e padronizada em quase todos os bancos, mais ou menos padronizada. Né? Então, não é difícil fazer essa integração direto com eles. Né? O Roberto pediu para falar um pouquinho de valores. Né? Eu não posso abrir muito aqui os valores, mas preencheu ali o barra TEF, a gente já vai te mandar na sequência aqui o contrato, e o contrato com os valores. José, quer comentar alguma coisa?
É o Chiesi, Daniel comentou ali no Papo Pro CBR, sobre a questão de uma interação da Vero com a Paygol sobre a implementação do Pix do Banrisul. Mas até onde eu sei, aí, até algumas semanas atrás, falando com o Elias, a API, né, do Banrisul não era aberta. Então, não sei se isso é possível fazer essa integração. Né?
Não, tem, por exemplo, alguns bancos que usam APIs próprias, elas não são padrão Bacen. Então, daria para fazer. Ele cita aqui, inclusive, uma informação de bastidor que a Vera pagou para pegou fazer. Então, deve estar na esteira lá. Né? E eu não duvido nada. Né? Essas coisas têm mesmo isso daí. Tipo, está tudo resolvido de um lado, mas depende do time de desenvolvimento, da squad do outro time lá. Né? É muita coisa para eles fazerem. Essas coisas de pagamento são missão crítica. Eu acho que talvez o software que seja mais delicado que isso seja de aviação. Mas missão crítica também de banco também é missão crítica, é dinheiro. Então, tem muito teste envolvido, tem muita, muita segurança. Então, não são integrações simples de fazer. A gente bate o olho, pô, é uma API, consome aqui, não sei o quê. Mas eles são muito criteriosos e esse desenvolvimento, geralmente, ele corre lento, né? Depois vai para homologações mais lentas ainda. Então, por isso que demora, né? Bom, então é isso. Acho que respondemos todas. Não sei se ficou alguma dúvida aqui que alguém ainda quer fazer. A gente pode tentar responder aqui. Mas tentamos descrever um pouco como que é a esteira do ACBR, tá? Para essa questão aí do TEF, né? Como a gente pode te ajudar, como a gente tentou se ajustar para te atender. Lá no dia da CBR, o Alexandre postou aqui o link, né, do dia da CBR, vai ocorrer dia 10 de novembro. A gente deve ter muita, mas muita coisa sobre meios de pagamento e PIX, cartão, as adquirentes todas devem estar lá. A gente está tentando fechar stand com Cielo, com Rede, com o PagBank, com todas as adquirentes. Eles têm muito interesse em estar lá, em conhecer vocês, Software House, e propor parcerias. Né? Eu estou fazendo reuniões direto com eles, uma para levar eles para o evento e apresentar o CBR para eles. Né? Então, mesma questão do TEF vai estar lá. Então, acho que é bem legal para você ir beber dessa fonte, entender que funciona, conversar com outras software houses, fazer aquele network para, inclusive, saber como que eles estão resolvendo problemas, né? Comparar como que eles atendem, quanto eles cobram. O Dia da CBR é uma experiência única, né? A gente vinha seguindo os eventos de tecnologia da nossa área, né? E a gente acredita que essa edição a gente vai se tornar maior do que eles até. A gente está tentando fazer uma mini feira, tentando fazer um dia que de muito aprendizado, experiência não só para o dono da software house, mas para o time deles, para o desenvolvedor dele, para o financeiro dele. Então é um evento que a gente quer muito fazer para o dono da software house levar uma van com o time todo dele, para que vocês passarem um dia legal lá e todo mundo voltar com muito aprendizado, ficarem semanas conversando sobre o que que vocês viram lá no evento, né? E depois, lógico, terminar um baita um happy hour com um show para todo mundo se divertir e ir para casa bem contente, né? Então é isso, pessoal. Bom, a gente fechou aqui essa edição, mas lembrando que a gente ainda pode falar, José.
Só respondendo uma última pergunta que surgiu agora ali do Chiesi, né? Por que Fitcard está listado como adquirente e foi recusado em uma ativação? Tá? Tem algumas adquirentes Chiesi que a pegou essa em homologada, tá? Só que no produto antigo, o TF convencional, aquele que eu comentei, né, mais cedo, que a gente não consegue mais abrir um chamado de homologação e tal, e foi descontinuado. Tá? Então, provavelmente, a Fitcard, né, ela é homologada com a pegou, mas não no Pegou Web, por exemplo, entendeu? E sim nesse produto mais antigo. Tá? Então, pode variar as adquirentes de acordo com o produto da Pegou homologado.
Legal, bacana. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para essa edição, 11 e 10. A gente pode voltar a fazer outras edições aí para tirar essas dúvidas, né? Para falar um pouco sobre esse assunto que a gente sabe que está tirando um pouco o sono aí de todo mundo, né? Mas, de novo, tentem enxergar isso como uma baita oportunidade, né? Eu tenho brincado que talvez um dos melhores negócios para se ter hoje no Brasil é ser software house no Rio Grande do Sul, porque o fisco deu uma baita mão para vender, para alavancar os negócios, né? Então não encarem isso como uma, poxa, mais uma coisa. É uma baita oportunidade, principalmente para software house. É só fazer as coisas direitinho, fazer a homologação, vender bem para o cliente, não vender como uma obrigação, como eu falei também, né? Veja o curso lá do TFM de pagamentos, a gente tem um módulo exclusivo disso, sobre argumentos de venda. E aí você vai entender como que é fácil vender TF na hora que você conhece esses argumentos, né? E daí sim o cliente põe aquilo feliz e vê que aquilo deu resultado para ele e acaba sendo um bom negócio para todo mundo. Pessoal, era isso que a gente tinha para essa edição. Espero que a gente tenha elucidado um pouco as dúvidas de vocês aí. Mas se ainda assim ficou alguma coisa, pode nos contactar ali no canal TF Produção, TF Pedidos, ou abrir um ticket, né? Vamos tentar atender todo mundo. Eu mesmo tenho passado nos canais de atendimento respondendo algumas coisas sempre que possível, porque eu sei que o time está se esforçando demais. Aliás, abrindo um parênteses aqui, parabéns aí pro time da CBR, do TEF, que assim estão se esforçando muito. Eu já mesmo já me convidei para uma festa lá na sede do C6, na Paygo, e eles que se virem para dar esse churrasco para a gente. Mas a gente vai fazer esse churrasco assim que as coisas tranquilizarem. Vamos lá no, na bela sede do C6 fazer uma festa lá, porque a gente merece, a gente está se esforçando bastante e estamos conseguindo, acho que, ajudar muito o Software House a vencer essa demanda. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês. E quinta-feira, 10 horas, tem mais uma edição do Papo Pro CBR.